M80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
M80 Magazine deste sábado começa com uma exposição de fotografia da Associação Alzheimer Portugal. A Paula Fialho explica-lhe tudo.
Pitucha, as memórias que um dia tive, é uma obra de cariz fotográfico que parte de uma experiência íntima do autor, o fotógrafo Matteo Di Veronese, e que tem por base o acompanhamento do percurso da própria mãe. Vai além das técnicas fotográficas habituais e mergulha nas emoções e no impacto social que a doença espoleta. Com este propósito, o autor criou um livro de retratos que se traduz numa verdadeira e profunda experiência sensorial que foi cuidadosamente projetado para simular a confusão mental e física que as pessoas que vivem com demência experienciam, transportando, por outro lado, o leitor para uma jornada única dentro dessa realidade complexa. Ao escolher um estilo fotográfico inspirado nos grandes pintores da era renascentista barroca, Matteo Di Veronese pretendeu retratar as pessoas com sensibilidade, capturando não apenas as suas características físicas, mas também as suas histórias e conexões emocionais. Cada retrato é uma janela para o mundo dessas famílias, que nos convida a contemplar a humanidade de cada pessoa retratada e a olhar além disso. Recorre-se à arte para provocar uma mudança social positiva, motivando a compreensão, a empatia e contribuindo desta forma para um mundo mais inclusivo, para quem se vê obrigado a viver com doença de Alzheimer ou outro qualquer tipo de demência e para quem os acompanha. A obra sobre este projeto fotográfico foi apresentada no passado dia 21 de setembro, o dia em que se assinalou o Dia Mundial da Pessoa com Alzheimer. Pitucha, as memórias que um dia a exposição continua à sua espera até 29 deste mês, no piso 1 do Cascais Shopping.
Para ver, entre as 10 da manhã e as 11 da noite.
M80 Magazine.
Todas as sugestões para entreter os miúdos ao fim de semana são bem-vindas. A Elsa Teixeira sugere uma ida ao teatro.
Aos sábados à tarde, há teatro infantil na Fábrica de Brás de Prata em Lisboa. São espetáculos inspirados nos contos tradicionais, mas como quem conta um conto acrescenta um ponto, a cativar acrescenta sempre alguma coisa.
Nós acrescentamos sempre para a história original, conteúdos que nos fazem sentido ou porque tornam a história mais interessante ou também como forma de introduzirmos conteúdos pedagógicos.
Os espetáculos são interativos, por isso a Ana Sofia Santos da Cativar garante que são sempre únicos e até piscam o olho aos pais.
Há algumas piadas que são direto ou indiretamente para os pais e que não fere as crianças, mas que se calhar elas não alcançam, às vezes referências a situações que só pessoas da geração dos pais deles é que vão perceber.
As peças que apresentam na Fábrica de Brás de Prata são para crianças dos 2 aos 10 anos e as respectivas famílias. Para ir, basta enviar um e-mail para reservas@cativar.com.
Para todas as crianças que nos estão a ouvir, a Cativar tem espetáculos muito divertidos, com histórias que conhecem, mas que vão conhecer de uma forma diferente, e outras que nunca ouviram falar. Podemos ir à vossa escola e vocês também podem convidar a vossa família, os vossos pais, os vossos avós, os vossos amigos a virem assistir a um dos nossos espetáculos na Fábrica do Brás de Prata em Lisboa.
Na Fábrica de Brás de Prata, os espetáculos são aos sábados, às 4 da tarde. Hoje é apresentada a história da carochinha e no próximo sábado a Cativar traz o patinho feio.
Também podem sempre consultar a nossa agenda em cativar.com. Temos sempre lá todos os espetáculos para poderem ter a oportunidade de os conhecer.
Vitória, Vitória, acabou-se a história.
Se estiver por Lisboa ou arredores, aproveite.
M80 Magazine.
É o livro de que toda a gente fala, A Criada. A Ana Bernardino já o leu, recomenda-o e espero que não revele muito, porque eu ainda vou nas primeiras páginas. Ana, conta lá, o que tem este livro de especial?
Se sair desta casa, será algemada. Devia ter fugido enquanto podia. Agora, a minha oportunidade desapareceu. É assim que começa um dos livros sensação deste ano, A Criada, de Frieda McFadden. É um thriller psicológico fascinante, não convencional, que nos mantém presos numa constante surpresa. Porque quando pensamos que o caminho é numa direção, somos surpreendidos por uma reviravolta. Mas vamos por partes, vou tentar não fazer qualquer spoiler, até porque sei, Wanda, que ainda não leste A Criada. Aquilo que posso revelar é que se trata da história da Millie, uma ex-reclusa que vai fazer limpezas na casa de uma das famílias mais ricas da zona. Só que tudo o que parece não é, e até os sentimentos que vamos desenvolvendo em relação às personagens vão mudando ao longo da história. Essa constante mutação de como vemos cada um dos elementos que faz deste livro algo fascinante. Começamos por sentir bastante empatia pela Millie, passamos por uma certa condenação a meio, ela podia não ter feito aquilo que fez, e acaba no final por ser a nossa heroína. É sem dúvida um livro que comecei a ler e não consegui parar, foi publicado em mais de 30 países. Crianças foi, sem dúvida, o livro em Portugal, o livro sensação e um dos mais lidos. Eu só consegui ler esta semana, ou seja, praticamente depois de meio mundo o ter feito, o que me permitiu também não ter que esperar pelo segundo livro, O Segredo da Criada, que também li numa assentada. Eu comecei um, terminei, comecei outro, terminei, tudo esta semana. Voltamos a encontrar a Milly 5 anos depois, agora a estudar para assistente social, a trabalhar ao mesmo tempo para uma nova família rica, os Garrick, onde, como parece ser clichê na vida da Milly, o que parece volta a não ser, existindo todo um processo de descobertas drásticas pela frente em meras semanas de trabalho. Caso para dizer que a Milly atrai problemas sempre que recomeça uma nova etapa da vida. Frida McFadden não desarmou nesta continuação do sucesso que tem sido A Criada e voltou neste Segredo da Criada a criar um ótimo thriller psicológico onde as personagens continuam a brilhar pelo modo rápido e realista como são descritas para chegarem ao leitor e conseguirem, mesmo os que possam numa primeira fase estar do lado da mentira, ganharem um certo carinho por ela.
Vá já comprar ou peça emprestado àquela amiga que já leu, mas leia A Criada. Vale a pena.
É muito entre Magazine.
Competição rumo à neutralidade carbónica. É do que nos fala hoje a Ana Carreira, na Zona Verde.
3 equipas, 12 pessoas com um único objetivo: produzir o menos carbono possível enquanto percorrem Portugal. O M80 Zona Verde acompanha a viagem pelo clima, pela voz de Luís Costa, da Get to See, que nos conta tudo.
Isto é uma viagem em que 12 heróis se dispõem a fazer um percurso por 7 municípios portugueses. Não da forma mais rápida, não da forma mais barata, mas da forma mais sustentável possível. E para isso, nós cozinhámos uma moeda nova, uma moeda virtual, que se chama o Clima, em que, na verdade, esta moeda é a mistura de 4 vetores.
Ao longo de 10 dias, esta viagem vai colocar em competição 3 equipas de 4 pessoas que deverão completar um percurso de norte a sul de Portugal da forma mais sustentável possível e com maior impacto positivo nas comunidades.
Um é o tempo, outro é o CO2, outro é a água e outro é o dinheiro. Por isso, quando nós dizemos que eles devem viajar da forma mais sustentável, não é focar-se só num deles. A ideia é que entre os 4 encontrem o ponto crucial de como é que devem alimentar-se, como é que se devem mover de um lado para o outro. E para isso, essa moeda tem lá uma fórmula mágica que mistura estes 4 vetores e encontra, esperamos nós, o ponto ideal para tomar as nossas decisões.
E o que se pretende é mesmo isso, inspirar à mudança nas pequenas decisões e nas pequenas escolhas quando se viaja. As candidaturas foram muitas e qualquer pessoa pode concorrer.
O grande objetivo desta viagem é sensibilizar a população em geral. Queríamos ter pessoas com menos conhecimento nesta área. E eu acho que se calhar esse até foi o ponto fulcral, é ser uma equipa bastante diversa em termos dos seus backgrounds, do seu conhecimento ligado à sustentabilidade e até na sua idade. Porque normalmente nós associamos estes projetos sempre a pessoas muito jovens e desta vez tivemos uma pessoa com mais de 60 anos, o que acho que é uma grande mais-valia até por o seu conhecimento.
Os municípios de Cascais, Famalicão, Gouveia, Odmira, Portimão e Viana do Castelo vão ficar à espera das propostas das equipas quando por lá passarem.
Todas as equipas, quando passam por um município, têm o objetivo de desenvolver um projeto ligado à sustentabilidade. Pode ser ligado ao turismo, pode ser ligado à alimentação, pode ser ligado à energia, sensibilização, recolha de resíduos.
Uma viagem modelo que pode servir de inspiração para as suas próximas férias.
E por isso ficam muitos exemplos para ser copiados de uma boa forma e para ser replicados e para que as pessoas exatamente possam olhar e dizer, pá, se calhar isto é uma opção para a minha vida, para para as minhas férias.
Acompanhe a viagem pelo clima nas redes sociais do projeto e ouça o resto desta conversa no podcast M80 Zona Verde, já disponível em m80.pt. E boa viagem.
Uma viagem pelo clima que pode acompanhar em viagempeloclima.pt.
M80 Magazine.
A primeira sugestão desta segunda hora do M80 Magazine leva-nos num passeio que começa no Palácio Nacional da Ajuda e termina no Palácio Nacional de Mafra. A Ana Moreira explica-lhe tudo.
Se vive em Lisboa ou Mafra ou fizer este percurso, não se surpreenda se encontrar uma fila de carros antigos. Tudo porque vai decorrer amanhã a terceira edição do Distinguished Gentleman's Drive, evento que decorre simultaneamente em 65 países. E no que é que consiste? António Oliveira, da organização, conta-nos tudo.
Esta iniciativa é um passeio que é organizado a nível mundial e é um passeio de carros clássicos, anteriores a 1980, em que tem a particularidade de convidar os participantes a se vestirem elegantemente, em estilo clássico. E o objetivo principal deste encontro e deste passeio é angariar fundos para a investigação do cancro da próstata e programas de saúde masculina feminina.
E como é que estas doações podem ser feitas?
Cada pessoa contribui com o que quiser e temos pessoas que contribuíram com 1.000 euros, portanto, até agora conseguimos angariar para este passeio a cerca de 3.000 euros. Esperamos ainda aumentar o valor até ao final do evento.
Mesmo quem está agora, por exemplo, a ouvir-nos e não vai propriamente conduzir um carro clássico, pode também encontrar forma de chegar até vocês, não é?
Exatamente. Qualquer pessoa pode aceder à página do Gentleman's Drive, gentlemansdrive.com, e fazer o seu donativo, quer pessoas individuais, quer empresas, e convidamos as pessoas a que o façam para ajudar este fundo.
E já há quantas inscrições?
Este ano, aliás, tínhamos as inscrições limitadas a 100, tivemos que aumentar para 120 e encheram rapidamente. Neste momento temos as inscrições fechadas, infelizmente, mas temos notado esse interesse crescente em participar e em contribuir para o evento.
António, diga-me, por exemplo, qual é o carro mais antigo que se inscreveu? Consegue dizer-nos?
Ora, o carro mais antigo que tenho neste momento inscrito é um Riley de 1948 e depois tenho um Buick de 1949.
Extremamente funcionais, já que vão de Lisboa a Mafra, de certeza.
Exatamente, perfeitamente funcionais. Os carros estão a 100% e com Luís aqui a Paris ou daqui a Alemanha.
Vamos então ao roteiro.
Nós vamos sair de Lisboa, da Zona da Ajuda, e vamos fazer uma primeira paragem em Queluz, junto ao Palácio de Queluz, e vamos acabar em Mafra, também junto ao Palácio de Mafra.
Ficou a faltar o convite.
Queria convidar quem quiser participar e contribuir para a nossa página e fazer o seu donativo. Quem vir os carros a passar, que tire as suas fotografias e publique nas redes sociais. E quem não pôde participar este ano, participe para o ano, porque o evento é anual e vamos fazer todos os anos, durante muitos anos.
Portanto, já sabe, terceira edição do Distinguished Gentleman's Drive a acontecer em simultâneo em 65 países. Parte amanhã da Ajuda, em Lisboa, e vai até Mafra. Portanto, se cruzar, acene, tire fotografias e, se puder, melhor ainda, passe pelo site e faça um donativo. Porque sim, a prevenção é tudo.
M80 Magazine.
Hoje já lhe sugerimos uma peça de teatro para os miúdos. Agora temos duas para os graúdos. Anabela Gonçalves.
Quem tem relações, tem relações. Já todos ouvimos isto, certo? Entre os primeiros meses de paixão arrebatadora de qualquer casal apaixonado e depois, posteriormente, mais à frente, o terremoto porque ele deixou as meias fora do cesto da roupa suja ou ela não limpou a areia mal cheirosa do gato, outros dramas e outros caminhos vão sendo sugeridos aos ouvidos de cada um. Eles falam delas e nós não sabemos o quê. Traições despontam em formato cocktail na íris dos olhos de ambos, deles e delas. E para desdramatizar a seriedade das relações e das relações, Marco Pedrosa resolveu criar duas comédias apimentadas com ironia e arrebatadoramente criativas na arte de brincar com a traição e as diferenças / semelhanças de género. Amor improvisa-se e a traição também, e o que eles falam delas. Dois espetáculos, um autor. A M80 esteve à conversa com Marco Pedrosa e quis saber então, a começar pelo início, o que é que eles falam delas.
Algumas das histórias são minhas, são histórias pessoais que eu brinco com elas. Outras são considerações sobre este universo, como é que devemos fazer hoje em dia com o flirt e com a sedução neste tempo de redes sociais em que nós vivemos, não é? Como é que devemos fazer hoje em dia com um date, vamos a um restaurante e depois chega àquela altura de pagar, como é que fazemos hoje em dia, não é? Há muitas possibilidades e todas elas têm consequências.
A primeira parte da palavra casamento é casa. A segunda é mento, de mentoria. Acabaste de arranjar um mentor, não percebeste?
Por exemplo, uma coisa que eu faço, dou frases ao público para preencherem declarações de amor, em que só dou um primeiro momento e peço a eles para completarem. E este não é uma estreia, este já vou repor. Portanto, já tive situações de declarações de amor que o público fez realmente inesperadas. Portanto, há um certo momento em que eu revelo isso. Eu chamo-lhe a caixa de declarações, em que eu coloco isso tudo numa caixa e depois, a uma certa altura, revelo o próprio público escreveu.
E se a coisa der para o torto, quer seja entre géneros ou seja entre que género for, pelo menos podemos sempre improvisar sobre o amor ou sobre a traição.
Estás cada vez mais fit.
Também, então Zé.
Sabes onde é que ficavas ainda mais fit?
Diz lá.
Hoje em minha casa, é?
Vamos lá.
Oh, Marília.
Amor.
Quem é que é esse tal Tozé? Tu andas a ver o Tozé do ginásio?
Amor, só tenho olhos para ti.
Ah, é?
Sim, claro.
Tá bem.
E como na vida e nas relações, há muito improviso à mistura.
Não há texto, é tudo criado no momento e super divertido. Isto são cenas, situações cómicas representadas no momento, sobre relações amorosas, dates do universo romântico, construções do público, triângulos amorosos, cenas de casais, boleias imprevistas com estranhos, dicas para traições perfeitas. Portanto, há aqui uma série de um universo de coisas que nós vamos procurar fazer para criar ali um momento que seja um momento extremamente divertido e que, de facto, possa falar de algumas destas questões relacionadas e brincar, obviamente, com algumas destas questões relacionadas com este tema.
O que eles falam delas e o amor improvisa-se e a traição também para fazermos rir sobre os dramas das relações e já em cena no auditório do Museu da Farmácia, em Lisboa. Para saber mais, passe pelo Facebook e Instagram da Companhia Planeta Inquieto e para comprar o seu bilhete. Como sempre, pode fazê-lo nos locais habituais.
M80 Magazine.
Timothy está de regresso a Portugal com nova obra. O Meu Portugal é o nome do livro que acaba de lançar e por isso o artista belga regressou à M80 para uma viagem no tempo com a Catarina Leite.
Timothy pisou pela primeira vez Portugal em 1977, à boleia da música, e ao longo dos anos foi construindo o amor pelo país que o acolheu. Uma viagem cheia de emoções, contada agora em livro, O Meu Portugal, que o artista belga quer que seja uma homenagem.
Uma homenagem para quase 46 anos de relações entre o país do meu coração, que é Portugal, e eu, claro. É minha história desde o primeiro dia que eu cheguei cá até há mais ou menos há um ano.
São mais de 40 anos de ligação a Portugal, mas recuamos agora a julho de 1977. O primeiro contacto de Timothy com o país foi algo surpreendente.
Para mim foi uma surpresa. Primeiro, descobrir um país, eu não percebia bem a língua. Dentro do avião, era o avião da TAP, a Jorge Pedeira falava uma linguagem esquisita para mim. E à chegada havia milhares de gente à minha espera, porque a editora organizou a minha chegada em Portugal. A paixão vem depois, pouco a pouco.
E durante esta viagem por Portugal, Timothy conheceu o país de norte a sul e também as ilhas.
Eu tenho relação espetacular. Em cada sítio descobri pessoas cada vez com uma personalidade diferente e a maneira de ser e com especificação especial em termos de comida, por exemplo, em termos de gosto. Isto tudo é uma riqueza incrível, porque dentro do país, várias coisas tão diferentes enriquecem uma pessoa.
Timothy também se enriqueceu com os artistas portugueses que foi conhecendo, mas houve uma grande figura nacional que o surpreendeu pela simplicidade.
Eu tive a sorte de encontrar várias vezes a Amália e era uma artista do aspecto humano. É um exemplo não só como artista, mas também como qualidade moral de uma senhora que fazia muito bem às pobres e ninguém sabia disso.
E é precisamente às canções de Amália que Timóteo recorre para definir Portugal.
Para mim, Lisboa não seja francesa, de Amália Rodrigues. O que eu vejo agora é, eu ouço falar francês em cada sítio, e Amália cantou essa canção, e para mim, vai logo. Isto define bem Portugal. Quer dizer, ela canta, segundo eu recinto, é Lisboa é portuguesa. Lisboa é Portugal.
Timóteo já não reside em Portugal, mas cada vez que regressa, sente que esta também é a sua casa e, por isso, promete regressar em breve com novidades.
Um novo livro que está em curso, poesia, claro, e notas biográficas, coisa dessa, onde Portugal também tem um lugar muito importante. Aliás, a minha vida sem Portugal é uma vida, podia ser uma vida vazia.
Timóteo, belga, que tem Portugal no coração e divide a sua arte pela música, pintura e escrita.
O Meu Portugal é o novo livro de Timóteo, o artista belga que marcou o nosso país nos anos 70 e 80, com músicas como Mona Lisa ou Lady Love. Agora pode lê-lo neste novo livro.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Já sabe que no M80 Magazine abrimos as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música com mais uma Zona VIP. Esta semana, a Margarida Moura traz-lhe a música nova da Nelly Furtado com Timbaland e Justin Timberlake.
Em setembro, já se sabe, regressa-se ao trabalho e às rotinas, os miúdos regressam às aulas e os músicos regressam aos estúdios para trazerem novidades aos fãs. E esta novidade é o chamado Trio Maravilha. Nelly Furtado, Timbaland e Justin Timberlake juntaram-se em estúdio e o resultado foi Keep Going Up. I keep going, I keep going, I keep going. Nelly Furtado está de volta e vem com tudo, como se costuma dizer. A cantora que cantou e encantou em 2000 e que foi um dos nomes mais badalados da cena musical da altura, estava com algumas saudades de fazer música. E se há coisa que bem se deve lembrar, é das músicas de Nelly Furtado que toda a gente cantava de cor. Nem que fosse baixinho. Nelly Furtado, a cantora luso-descendente que nos fez cantar, dançar e gritar. Sobretudo em 2004, quando cantou aquele que foi o hino do Campeonato Europeu de Futebol que ocorreu em Portugal. Com o refrão cantado em português. Lembra-se? Como uma força. Nelly Furtado foi um daqueles casos de sucesso estrondoso que, ao ver muita coisa paralela, vamos chamar-lhe assim, à música nesta indústria, acabou por se afastar. E agora, aos 44 anos, a cantora voltou à ribalta graças ao TikTok. Sim, sim, ao TikTok. E foi a filha de 16 anos que a ajudou no processo.
And then my 16-year-old, who at the time was 16, she's now 19, was like, "Mom, your song is trending on TikTok." And I'm like, "Okay, what song?" And she's like, "Promiscuous." I'm like, "Okay, what do we do?"
Agora, e para além de ser uma trend no TikTok, Nelly Furtado está de volta à música. Tanto que voltou a juntar-se a Timbaland e Justin Timberlake, um trio que já tinha mostrado ao mundo que resultava, e muito bem, em 2007, com Give It To Me. Passados 16 anos, sim, 16, Nelly Furtado, Justin Timberlake e Timbaland voltaram a colaborar e o resultado está à vista e aos ouvidos de todos. A música chama-se Keep Going Up, vai fazer parte do novo álbum de Timbaland e é coisa para ficar no ouvido. I keep going, I keep going,
I keep going. M80 Magazine.